Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva do podcast A Mocinha do RH. E no episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês um papo muito legal que eu tive com a Patrícia Carvalho. Ela é diretora de experiência do candidato e marketing na Revelo. A gente falou um pouco, né, sobre recrutamento digital, o encontro aí da empresa, do colaborador sendo tecnológico. Mas eu acho que o que vocês vão tirar mais de valor é que foram os insights sobre carreira, trajetória, né, os pontos que a Patrícia compartilhou comigo. Foi um papo muito bom, eu pessoalmente gostei muito, acho que vocês vão perceber durante todo o episódio. A gente falou bastante aí sobre insights, dicas, né? Ela começou em empresas de tecnologia e conseguiu crescer, né, super jovem, em uma posição aí, né, de diretoria. Então foi um papo assim muito bom, né? Se você tem essa aspiração, se você quer entender um pouco mais sobre como montar sua carreira, como, né, conseguir chegar em posições de destaque, esse também pode ser um episódio muito bom para você. E aproveitando, se você não me segue nas minhas redes sociais, me siga no meu Instagram, que é @mocinha.rh. Lá eu tô sempre, né, compartilhando, tirando as dúvidas de vocês, mas bora de. Vamos fugir de papo furado e começar o episódio, bora lá! Patrícia, tô muito feliz de ter você aqui no meu podcast, né? Acho que a gente vai ter um papo aí bem legal para as pessoas te conhecerem, também para a gente falar um pouquinho aí, né, da sua trajetória, o que a gente tem de coisa boa para contar. Mas eu queria que você, antes de tudo, né, contasse um pouco sobre você, sobre a sua carreira e também se apresentasse aqui.
Isabela, muito obrigada pelo convite. Eu escutei outros episódios, então vai ser uma conversa bastante relevante e produtiva, e eu espero que a gente consiga contar casos e dar exemplos para as pessoas aprenderem com esse podcast e ampliarem seu horizonte, assim. O podcast ele é uma nova forma que a gente tem de absorver conteúdo, de estar ligado, de estar atualizado, e a gente pode fazer isso junto com outras atividades, né? Você não só escuta um podcast, faz tudo isso junto. Então, eu imagino que agora a gente está ou lavando uma louça, ou a gente está no trânsito, ou a gente está se deslocando a pé. Então, vamos acompanhar esse ouvinte nessa jornada. Então, Isa, me apresentando um pouquinho, eu trabalho com marketing. Hoje eu faço parte, eu sou diretora de marketing da Revelo, que é uma HR Tech, né, que trabalha dentro desse ecossistema de recursos humanos. Então, mas eu gosto de falar que assim, eu já trabalho há mais de 14 anos com marketing. Isso foi a minha primeira escola, mas eu tenho um fato novo aqui que eu queria trazer. Na verdade, a minha primeira profissão foi como RH na empresa Júnior, dentro da Universidade de Brasília. Então, eu nasci em Brasília. Agora eu estou morando no México, mas eu tenho uma casa em São Paulo, então eu estou aqui um tempo. Depois eu vou regressar a São Paulo, mas eu sou natural de Brasília. E aí, dentro da universidade que eu estudei, a gente tinha uma empresa Júnior, e eu lembro que eu me apaixonei por essa área, por essa apresentação, por essa cobertura que a área dá. Então, eu aprendi a fazer recrutamento e seleção, processos seletivos, descrições de cargo, implementar consultoria de endomarketing, que hoje a gente reconhece mais como employee branding, mas na época era marketing para o time interno. Então, trabalhei bastante com esses ecossistemas. Eu já fui a mocinha do RH nessa época, e aí eu dei um shift, né? Eu mudei para a área de marketing, aí adentrei. Mas então, hoje eu me encontro de novo na minha área de origem, que é o RH.
Que legal! E assim, olha, uma outra curiosidade que acho que as pessoas não sabem. Eu também fui na empresa Júnior, só que eu era de marketing. Então eu fiz essa mudança, né? Mas aprendi bastante coisa que acho que foi super útil aí para minha carreira, né? De ferramentas, enfim. Foi uma curiosidade, alguma semelhança. A gente fez os caminhos contrários
Contrário,
aí.
entendi. Então é isso, assim, você tem áreas conjugadas, né? Eu acho que não existe mais hoje uma especialização de uma área que ela não se desloca, ela não entra uma dentro da outra. Então, o aprendizado que você teve em marketing, muito potencialmente, ele foi incorporado na tua experiência com RH. Tal como a minha experiência com RH me ajuda hoje a contratar as pessoas da minha área, ajuda a definir melhor. Então, eu falo que eu sou uma ponta para o RH mais fácil de trabalhar, né? Porque como eu já fui de dentro da área, a gente consegue até se comunicar melhor com o próprio RH da nossa empresa. Então, aqui é super win dos dois lados.
Que bom, que bom. E aí, Patrícia, queria que você falasse um pouquinho aí, né, da sua trajetória, porque você atuou em grandes empresas de tecnologia, né? Mas eu queria também entender como que tem sido para você estar em uma HR Tech, né? Você já trabalhava em empresas de tecnologia, quais foram as principais diferenças?
em estar em grandes empresas e estar em uma empresa que está focada na tecnologia do RH.
A Revelo nasceu da necessidade de conectar pessoas com empresas. E isso você pode trasladar os anos, isso continua sendo uma necessidade de todos os dias, de todos os líderes, né? Então, assim, tem um ponto em comum. Hoje eu trabalho numa startup, eu transladei entre outras empresas diferentes e diferentes etapas da construção dessas empresas. Mas, assim, hoje eu gosto de apresentar a Revelo da seguinte forma, né? A Revelo surgiu para conectar candidatos e empresas de forma ágil, humanizada e personalizada com o uso de inteligência artificial. Então, levanto para trás, Isa, na minha experiência com RH, eu lembro que era muito complicado fazer um processo seletivo de ponto a ponto quando você tinha muitos candidatos aplicados, você tinha um grande número de vagas, toda a parte de triagem era difícil. Há 15 anos atrás, eu estava ainda no universo offline do papel. Então, a solução da Revelo, ela vem exatamente para unlock, né? Para destravar esses entraves do processo seletivo e fazê-los acontecer de uma forma mais rápida e mais dinâmica e produtiva e escalável, né? Porque quando você está falando de grandes empresas, por exemplo, as empresas que a gente tem no nosso portfólio hoje, que é XP, Mercado Livre, a Wildlife Studio, eles têm muitas vagas. Então, imagina o RH com esse desafio de contratação. E aí, a Revela é um braço dessa área de recursos humanos, que acelera esse processo. E também, a gente hoje tem um outro usuário, que é o próprio gestor que precisa contratar. Então, quando você está falando de uma startup que está ou começando ou escalando, e esse RH está fazendo vários processos, mas esse líder também quer contratar, ele pode ele mesmo, o self-service, entrar na plataforma, utilizar e contratar as pessoas conforme os requerimentos que ele necessita, que ele imputa lá nessa tecnologia. Então, a ideia nasceu, a Revelo foi criada em 2014, e aí ela foi criada, ela foi fundada pelo Lucas e pelo Ló, que é uma dupla, eles conheceram em Stanford. Em um ano que o Brasil enfrentava um problema socioeconômico muito grave, o Brasil bateu recorde de desempregos, a gente está vendo isso acontecendo para os próximos anos como um fator pós-pandemia, o que reforça que a necessidade da Revelo é ainda mais atual e potente e impactante para a sociedade. Então é isso, de maneira reduzida, eu estou dentro de uma startup que conecta candidatos com empresas que precisam contratar de uma forma muito rápida. Então é super prazeroso, porque no fim do dia eu entendo que não é uma posição que é fechada. É uma pessoa que entra de uma empresa, que tem sua vida transformada, sua família é transformada. Então você tem um sonho com um trabalho. O trabalho é onde a gente fica a maior parte do nosso dia. Então a Revelo poder impactar individualmente a vida das pessoas, para mim é muito incrível.
Sim, eu acho que é muito legal quando a gente pensa, né, na inovação que a Revelo trouxe. O que eu tinha também, né, me questionado aqui era assim, se você, né, trabalhando com marketing, o que mudou para você no teu escopo, assim, né, no seu dia a dia? Se teve alguma grande mudança entre estar em uma outra empresa e entrar em RH? Se você chegou a sentir essa diferença assim, em abordagem, né? Não sei nem se essa pergunta chega a fazer sentido para você, Paty. Mas acho que é uma curiosidade, assim, né?
Assim, Isa, se eu der aqui, vou dar um passo para trás e contar um pouquinho como foi meu transladar. Então, eu comecei na área de recursos humanos, daí eu me apaixonei pelo universo de marketing, estudei bastante e comecei a trabalhar aqui com os ecossistemas e as verticais de trabalho de marketing. E aí eu fui trabalhando com marketing frente a novos produtos e a novas startups. Então, eu trabalhei primeiro dentro de um trade, que era o Grupo Skin Cariol. Então, eu fazia marketing, ponto de venda, gestão de materiais investidos, gestão de times comerciais, era o que eu fazia. E nessa época, eu também jogava um jogo junto com o RH. Eu ajudava a recrutar os vendedores, eu fazia os perfis. Eu lembro que eu contratei uma consultoria para fazer a descrição de cargos e a gente criou um playbook de descrição que a gente exportou para as demais revendas desse grupo. Então, sempre teve muito junto, mas a minha jornada foi mesmo em marketing. E aí, eu fiz parte de um grupo de mídia que a gente posicionava produto e vendia mídia. Então, era um marketing para posicionamento de produtos de mídia. Então, veículos como Ele é Mídia, Twitter, o canal Esporte Interativo, era bem dentro ali de audiências, estudos e pesquisas. E aí, nesse momento, veio o convite da Uber de fazer parte desse time de lançamento da Uber no Brasil. Então, assim, nesse momento foi quando eu entrei com os dois pés no digital mesmo, porque a gente está falando de um lançamento de um aplicativo. Então, você pode imaginar como foi, né, esse trabalho lá ainda em 2014, quando você não tinha o produto, né, dentro do país, e aí você tinha que lançar essa tecnologia, ou seja, educar a audiência sobre o que é, como aquilo funciona, Então, teve todo um trabalho de estratégia de posicionamento de produto, né, de aquisição de usuários e de motoristas. A gente fazia isso, trabalhava em Brasília ainda nessa época. Então, foi quando eu ingressei no universo das startups, que é diferente das empresas mais tradicionais que estão passando por transformações digitais, digamos assim, né? Mas esse transladar, é importante ressaltar, porque tem empresas que nascem online, ela tem desafios específicos para marketing, para RH, e também tem outras empresas que são mais tradicionais e estão passando por reformas digitais, que estão lançando produtos digitais para audiência, que está transformando o nível de serviço e novos serviços e novas necessidades que estão sendo criadas. Então, vim transladando aqui entre ecossistemas mais tradicionais e mais digitais, que foi o caso da Uber. Não sei se te respondi isso, a gente pode debulhar em cima dessa pergunta e continuar.
Não, fez sentido, acho que fez sentido sim. A ideia era mais também para entender um pouco, né, da tua carreira, mais no detalhe, né, mas principalmente conseguir, acho que, pegar uma perspectiva. Se, putz, né, uma vez eu ouvi uma frase, quando um dia eu estava muito em dúvida, assim, se eu mudava de emprego ou não na minha última oportunidade, até que eu conversei com um colega meu que trabalhava no jurídico, e aí ele falou assim para mim: Isa, fica tranquila, a gente é área de suporte. A gente vai fazer aí praticamente a mesma coisa, independente da empresa. Muda algumas atividades, mas assim, o escopo em si, né? A não ser assim, a gente muda de segmento, mas ele falou, fica mais tranquila. A minha pergunta era só mais para entender isso de você, né? O quanto mudou de escopo de tarefas, né? O que, que ficou mais diferente ou não, mas ficou bem claro para mim, Paty. E aí, assim, o que eu acho legal, né, te tirar de dúvidas aqui falando do cenário atual. Você falou, né, que a gente está caminhando já, né, para um cenário de massivo desemprego, né, também de consequência aí da pandemia. Eu sei que a Revelo aí, ela já tem, né, já é super conhecida, já tem vários clientes grandes, como você falou. E aí eu queria entender, assim, para vocês, né, pensando aí, né, que vocês estão sempre pensando em novas tecnologias, queria entender como que vocês enxergam, né, que a pandemia afetou hoje o mercado de contratações, né, para os seus clientes. Como que isso foi, né? Para vocês mesmo, como que foi toda a situação da pandemia?
Isa, o que aconteceu com a Revelo e esse ecossistema num começo de pandemia, quando a gente agora vai olhar para março de 2020? Como Revelo, eu te falo que a gente foi para os nossos escritórios, aí num movimento muito orgânico que outras empresas também passaram, a gente achava ali que a gente ia voltar dali a 2 semanas, então tudo mudou. Para Revelo, a gente viu uma necessidade de adaptar essa plataforma para essa nova necessidade de teletrabalho, de home office, as pessoas não estarem mais se deslocando, indo a entrevistas presenciais. Então, eu sempre falo um paralelo digital, que é o seguinte: tudo que acontecia no off, ele precisa migrar para o on. No on, qual que é a plataforma digital que vai conseguir suprir essa necessidade que ela estava acontecendo aqui no offline? Então, por exemplo, antes as pessoas iam até as empresas para poder fazer uma entrevista. Essa entrevista tinha que estar acontecendo agora 100% online. Então, lançamos o Revelo Remoto. Aí você vê uma oportunidade de lançar um produto para solucionar uma dor. A gente estava falando sobre dores no começo, né? Então, para solucionar uma dor. E a gente lançou o Revelo Remoto. Muitas empresas não têm pacote G Suite, não têm pacote premium do Zoom, eles não têm assinaturas de ferramentas de transmissão de reuniões. Então, o Revelo Remoto empacota tudo isso, onde essa empresa recrutadora, ela pode se conectar a um candidato e fazer todas as etapas do processo seletivo online. Então, aquela a prova e o teste que o candidato faria numa sala, ou receberia até mesmo por e-mail, ali já está tudo embalado dentro da plataforma. Então, assim, é um transpor de serviços que encontram a necessidade, tanto das empresas como dos candidatos. Outra coisa que foi muito importante, tem muitas pessoas que não tinham computador em casa, porque o computador primário de uso era o que estava na baia de trabalho. Então, imagina as pessoas tendo que arrumar trabalho sem ter um computador. Ou seja, e os sites são desenhados para o desktop. A gente lançou um aplicativo da Revelo exatamente para isso. Primeiro que para a empresa é bom, porque o candidato fica mais responsivo, ele recebe notificação sobre a próxima entrevista, sobre como vai acontecer. Então, esse candidato fica mais responsivo para a empresa. E o candidato tem tudo no celular. Então, com 3G, ele consegue fazer a entrevista, ele não tem acesso a uma boa Wi-Fi, ele tem tudo no celular, ele não precisa de computador, então a gente torna esse produto mais inclusivo, aí também falando de pandemia e de uma necessidade que agora ela vigora, né? Ela não vai se transformar mais, a gente não tem passo para trás, a gente vai continuar melhorando esse produto para mais pessoas entrarem e ele ter uma usabilidade cada vez melhor.
E aí, assim, pegando um pouquinho aí do que você disse, né, do que vocês sentiram dos clientes de vocês. Assim, eu sei que, pelo menos nas empresas que eu tive, né, muitas vagas foram cortadas, né, mas, ao mesmo tempo, eu, como RH, vejo quantas novas vagas surgiram, né? Tem muita nova oportunidade, o mercado de tecnologia, pelo menos que, né, da minha percepção, continuou contratando e trazendo mais pessoas. Olhando aí principalmente para a Revelo, né, que tem um forte aí nas vagas de tecnologia. Vocês sentiram que deu uma caída nas vagas, se manteve, aumentou? Como é que foi isso?
Isa, eu gosto de criar metáfora, te dar exemplos, porque a gente consegue entender o que aconteceu com o mercado. Então, com a pandemia e o impacto econômico, muitos negócios tiveram que reduzir os seus times, porque tiveram que operar com menos caixa, sem previsão de receita. Então, você teve um corte de algumas posições, né, de algumas verticais de trabalho. Os times de atendimento foram reduzidos, os times que ficavam em lojas físicas de banco, por exemplo, foram reduzidos. Então, aqui você tem uma adaptação inicial a esse impacto econômico. Mas você tem uma nova demanda de serviço da população surgindo. Então, por exemplo, a gente ia ao banco. Agora a gente faz transações bancárias. Então, os times de tecnologia vão criar esses produtos digitais para essas operações bancárias que não acontecem mais offline, acontecem no online. E-commerces viram suas vendas aumentarem, porque você também, de novo, reduziu o tráfego nas lojas e o e-commerce teve que ter tecnologias. Aí você entra para todo um parâmetro, um espectro, que a gente não está falando só do site, da plataforma de e-commerce. É a programação, é o front, é o back, é a navegação, é o design. Então, tudo ali são grupos de trabalho de tecnologia que operam aquilo. Então, a gente pode ficar horas falando sobre todas as mudanças setoriais que aconteceram. Ou seja, o que que eu quero dizer aqui? Que algumas vagas sim foram extintas, a demanda caiu, mas outras aumentaram. Então, o que a gente viu na Revelo a partir do mês de junho é que a demanda começou progressivamente a aumentar. Inclusive, a gente já voltou ao patamar do ano passado. E quem está contratando? As grandes empresas estão passando por transformação digital, amadurecimento, contratando pessoas de tecnologia. Então, eu falo sempre que é importante a gente dar essa dica, né? Se você é formado em uma carreira que está próxima à tecnologia, se aprofunde, né? Entenda qual é o curso profissionalizante que você pode fazer para você entrar nessa carreira, ver sua progressão salarial mesmo num ambiente onde a gente está falando sobre. A gente ainda está dentro do ecossistema de. Assim, a gente ainda está sendo impactado pela pandemia, mas a gente já vê que tem pessoas que estão sim se posicionando. Então, em resumo, as vagas elas já estão no patamar de 2020, então estão aumentando a demanda por programadores, por desenvolvedores. E a dica que eu vou para quem está ouvindo é migre para essas carreiras, tente se aprofundar e entender quais são essas novas posições que estão surgindo.
Não, isso é muito importante, né? Importante para que, eu acho que, né, assim como muitas coisas, dificilmente muda-se o fluxo, né? Então deu uma reduzida e agora a gente está voltando ao normal, principalmente aí, né, nas vagas mais de tecnologia. Você mencionou sobre a Revelo Remoto, né? Eu queria que você contasse um pouquinho assim, né? Assim, primeiro, para quem não conhece, como que funciona o sistema da Revelo, né? Você falou que tem inteligência artificial, como que ele funciona? E se o Revelo Remoto, na realidade, se ele surgiu dessa necessidade de, para clientes que não têm um Zoom, não têm, né, um pacote do G Suite, como que ele surgiu, como que usa, se teve uma aderência legal?
Tá, então eu vou te explicar como a tecnologia da Revelo funciona e aí a gente vai chegar no Revelo remoto. De um lado, eu tenho empresas que precisam recrutar. Então, eu tenho um RH que coloca quais são os requerimentos técnicos de skills que ele requer desse candidato. Então, ele coloca línguas, experiência, a linguagem de programação, porque é o entendimento que ele precisa para o time que ele está recrutando. Do outro lado, a gente tem um candidato que, quando ele preenche o formulário de acesso à Revelo, ele coloca as habilidades que ele tem, as experiências. Então, ele faz uma série de testes que oferem esse grau de conhecimento nas ferramentas que foram apontadas. E aí, esse candidato, ele fica live, ele fica online na nossa plataforma. Então, a gente investe. O formato dos processos seletivos. Ao invés de um candidato se aplicar a posições em um mural de vagas, por exemplo, na verdade é a empresa que entra em contato com esse candidato. Então, por que que a gente fala que tem o uso de inteligência artificial, né? Que nada mais é que esse recrutador, quando ele coloca o que ele precisa para a posição, um feed aparece com o nome de todos os candidatos que tem mais fit com aquela posição. E aí, todas aqueles testes, aquelas análises já foram pré-aplicadas na plataforma da Revelio, então esses candidatos já estão prontos para você agendar uma entrevista e acelerar esse processo seletivo. Ou seja, a plataforma faz a parte mais difícil, o recrutador pode fazer entrevistas para identificar fit cultural, soft skills, experiência, tirar dúvida, conhecer a pessoa da mesma forma como a pessoa vai conhecer a empresa. Então é isso que a Revelio faz. Tudo isso acontecia de forma online, mas você tinha etapas do processo seletivo que aconteciam de forma offline. Pós, Revelio remoto, tudo agora pode acontecer online, exatamente porque as empresas têm acesso a um processo seletivo 100% online. Te expliquei, Isa?
Explicou sim, não, agora ficou claro. Ficou claro como é que funciona, principalmente para quem acho que não conhece necessariamente a Revelio, né? E eu queria que você falasse, né, a segunda parte da pergunta, né? Quando eu ouvi falar da Revelio remoto, sinceramente, essa é a primeira coisa que me pensou, foi, nossa, vai fazer online? Mas hoje em dia parece que a gente tem tantas ferramentas já para se utilizar online, né? A gente faz, né, aqui, igual a gente está fazendo pelo G Suite, a gente tem outras ferramentas. Isso foi uma dor que seus clientes trouxeram? Foi uma percepção? Da onde veio esse insight de, nossa, vamos criar, né, o Revelio remoto, depois vamos pensar no aplicativo? Da onde que vieram esses inputs? E aí, assim, né, se vocês sentiram que teve uma boa aderência, essas pessoas efetivamente usam hoje?
Então, os insights de desenvolvimento de produto, eles vêm de pesquisas quanti-quali. Então, do espectro quantitativo, a gente faz pesquisas e a gente realmente entende onde está o problema, como que o cliente vê uma solução, o que está sendo necessário nesse processo, nessa jornada de recrutamento e seleção. A gente também faz muitas pesquisas qualitativas, onde a gente entende esse tomador de decisão, né, esse CTO que precisa contratar e essa área de recursos humanos. Então, é dessa junção, desses insights, é que a gente analisa quais vão ser os produtos que a gente vai lançar. Então, nessa leva de inovação, a gente lançou o Revelio remoto, por exemplo, porque tem ainda muitas empresas que não possuem sistemas de reuniões online. Então, o Revelio remoto vem trazer isso. Toda a parte de onboarding também, vídeo documentação, contratos, etc., você tinha outros canais. Então, assim, você até pode continuar fazendo, mas ao invés de você ter várias plataformas para integrar uma jornada, você consegue fazer com a Revelio tudo num lugar só. Então, isso dá mais escala, mais velocidade, mais dinamicidade ao recrutamento. Então, isso aqui foi o Revelio remoto, mas a gente pode citar, por exemplo, o mural de vagas. Então, como eu falei no começo, a Revelio não possui mural de vagas. Um candidato, ele se cadastra na Revelio, então as empresas entram em contato com ele. Mas como a gente tinha um afluente de pessoas buscando oportunidades que ainda não tinham entrado na plataforma, de outras áreas de trabalho que a gente não operava, a gente lançou o mural de vagas. E como funcionava? A gente tinha acesso à lista dos candidatos, né, de colaboradores que tinham sido desligados, a gente entendia com as empresas qual era o volume de vagas que estavam sendo anunciadas, e a gente então criou um mural de vagas que ele era aberto, então as pessoas podiam se aplicar ali. Ou seja, a gente fez uma leitura também sobre como a gente conseguir democratizar mais o acesso e conectar de outras formas também essas pessoas às empresas. Então, é sempre essa análise mercadológica, a gente analisa também o que players fora do Brasil estão lançando, porque se você imaginar, em 2020, você tinha uma curva de começo de pandemia, ela iniciou na China, nos Estados Unidos começou antes, Europa. Então, você viu o movimento das empresas fechando, né, e mudando sua forma de trabalho, mas lançando também ferramentas. A gente também olhou para esses outros mercados que estavam mais avançados em necessidades, e a gente espelhou para cá. E as pesquisas, porque a gente fala que tudo em marketing é insight, pesquisa e análise, porque assim a gente consegue entender o que realmente o cliente, seja candidato ou empresa, necessita.
Uhum. Não, muito bom, muito interessante. E, Paty, eu queria, assim, né, aproveitar para entender um pouquinho de você. Aí, falando, assim, mais de desafios, Patrícia mesmo, né, do que necessariamente Patrícia, né, que trabalha...
Sem pra achar, né, Isa? Agora a gente vai deixar a conversa um pouco mais solta.
Eu queria, assim, né, eu acho que um dos grandes benefícios de poder conversar com pessoas que já estão aí, né, em um nível muito mais avançado na carreira, é entender um pouco também de quais foram as dificuldades que talvez você teve que pensar fora da caixa para solucionar, né? Então, eu queria, assim, saber se você consegue compartilhar com a gente, talvez algum case, alguma situação que você passou, que você tinha um grande problema e que a solução, assim, né, foi talvez pensar fora da caixa, pensar diferente. Acho que até para marketing isso seja mais fácil, né, do que nas áreas mais comuns, porque... Eu ouço muito de marketing, pensa fora da caixa, pensa fora da caixa.
Não, mas a gente pode fazer esse paralelo, Isa. e talvez dar exemplos que vão entrar em diversas áreas de trabalho, não necessariamente dentro do marketing. Às vezes a gente cria, a gente desenvolve, né, esse pensamento, ou a gente reforça o mito de que criativo é o profissional criativo, né? Ele está dentro de uma agência de publicidade, está dentro da área de marketing, mas na verdade a criatividade está nas pessoas. E criatividade, tal como outras skills, é treinada, é aprendida, é exercida, então você tem um coeficiente criativo despertado e executado. Então, tem uma coisa que eu falo assim, na minha jornada, é muito importante que eu sempre tentei enxergar não fora da caixa, mas eu falo que é above the water. Porque quando você está com muitos problemas, a gente, naturalmente, entra num modo execução. E aí tem uma coisa, Isa, que eu dou uma dica e eu treino muito as minhas equipes, e eu faço muita mentoria e eu conto essa história, que é mais ou menos assim, a gente entra num modo de operação onde a gente está executando muitas coisas. E o RH também lida com um volume muito alto de atividades pontuais, demandas urgentes, latentes da empresa inteira, então é muito fácil a gente entrar nesse modo de execução. Mas é muito importante, em algum dia da nossa semana, a gente parar para analisar como foi essa agenda, quais foram as reuniões que a gente entrou, qual foi reuniões que eu participei, a que teve follow, qual foi esse problema, identificar principalmente as coisas que se repetem e falar assim, pera, será que eu consigo dar uma solução de mais longo prazo para esse problema, ao invés de ficar resolvendo toda vez que ele aparece? Porque assim, para mim, Isa, requer o mesmo esforço resolver um problema grande ou resolver um problema pequeno. Então eu prefiro resolver os grandes. Né? Então, se tem uma coisa que se repete, e aí, por exemplo, o RH e o marketing também tem esse ponto em comum, que é assim, eu sempre pergunto para o meu time em marketing, quanto da agenda de vocês foi dedicado para a gente criar campanha, executar projetos nossos, que a gente está comprometido, que tem KPI, que tem meta, e o quanto da nossa agenda está tomado por problemas de outras áreas, que às vezes são menos supérfluos, a gente está se mantendo ocupado, porque é muito fácil a gente se desviar do foco do que realmente move ponteiro. Então, assim, isso que eu falo de virada de chave é olhar para a nossa agenda, olhar para as nossas atividades e trabalhar com escala. Que a gente precisa resolver problemas grandes. Os problemas pequenos a gente vai ter, que é o do dia a dia. Mas o quanto isso está ocupando da nossa agenda? Isso ressoa muito para a tua área, né?
Uhum, nossa, com certeza. Eu estou fazendo uma mentoria para BPs, né, que são os profissionais, aí, os business partners, e isso é um insight muito importante que as pessoas não pegam, né? A gente gosta de estar ocupado, né? Eles até mencionam um livro que a gente olha, assim, a gente se sente importante, né? De estar sendo, a agenda está lotada, não tem espaço na minha agenda. E a gente reclama, mas meio que se torna um vício, né? A gente começa ali a olhar e tem tanta coisa para fazer. E acho que tirar um tempo, né, para você olhar, para você pensar mais estrategicamente, é um dos pontos que eu já ouvi, né, estou ouvindo de você, mas eu já ouvi de outros profissionais. Mas é curioso porque muitas pessoas não fazem isso ainda, né? Não sei se, sei lá, algum dia vai ter que, né, ter uma luz. Se você que está ouvindo está esperando um sinal, ó, esse é o seu sinal, comece a fazer isso.
Eu falo muito que a gente, todo profissional, ele tem, ou todas as áreas, eles têm as suas atividades de back, e as atividades de front. As atividades de back, eu falo que são todas atividades de suporte e de cotidiano. Então, são aquelas coisas que eu faço pontualmente todos os dias para poder manter essa máquina operando. As atividades de front são os projetos maiores. Só que se a gente não dedica um tempo para executar esse projeto maior, porque o menor está tomando tempo, qual que é a hora que a gente vai para o front? Então, essa é a provocação que eu faço, que tem muito uma curva de maturidade aqui que a gente precisa enxergar. E você falou uma coisa, Isa, que eu vejo se repetir todos os dias, é o ocupado versus fazendo a coisa certa. É muito fácil a gente se perder no ocupado, mas a melhor coisa que eu faço de exercício é, primeiro, que tem uma metodologia muito legal que eu uso, que eu indico para todas as pessoas, que é a GTD, que é Get Things Done. Get Things Done, ele parte de um livro, que é A Arte de Fazer Acontecer, e esse livro, ele ajuda muito as pessoas a se organizarem, mas assim, Isa, não para ser produtiva, mas para viverem vidas mais plenas e mais organizadas, e onde você é dono da sua agenda. Por quê? Eu falo que se a gente for analisar, às vezes o e-mail manda na gente, o nosso celular manda na gente, o WhatsApp manda na gente pra caramba, porque a gente para o que a gente está fazendo para a gente obedecer uma notificação. Então, a gente precisa ter essa gestão, não é controle, é essa gestão da nossa agenda, onde a gente escolhe o que vai ser feito e não a gente follow, né? A gente segue esse ritmo. Porque isso, será que eu deveria bloquear um horário na minha agenda para eu ler meus e-mails? Porque, assim, é politicamente estabelecido que você pode responder seus e-mails uma vez a cada 24 horas. E aí você dá a resposta de 24 horas para as pessoas. Se fosse urgente, era numa notificação no Slack, em outra ferramenta de trabalho usual. Então, eu dei um treinamento desse na Revelo, de Get Things Done. Várias pessoas me deram feedback falando que estão vivendo melhor. E eu aplico isso no meu dia a dia, assim. Então, você já foi dormir, mais ou menos, falando assim, nossa, você está quase pegando sono e você lembra de uma atividade? Isso já aconteceu com você, né?
Já, com certeza.
O que você faz, Isa?
Então, olha, eu tenho agora, né, tenho me policiado, mas assim, dificilmente eu sou a pessoa que vou levantar e vou fazer. Mas assim, dá aquele sentimento de, putz, caramba, achei que ia dormir.
Será que eu vou lembrar disso amanhã? Será que eu tinha que lembrar? Será que eu vou deixar pra me esquecer? E a gente fala
que eu geralmente mando no WhatsApp pra não esquecer.
Isso é ótimo. Porque a gente fala que você tá organizando as suas caixas de entrada. Então, primeiro, nada pode ficar na sua mente. Tudo tem que ficar reportado, colocado em algum lugar. Então, escolhe uma caixa de entrada. Pode ser um caderno ao lado da cama. Pode ser um bloco de notas que tem suas atividades. Ali é sua caixa de entrada. Você joga tudo ali. Aí eu falo que no outro dia, assim, no começo do dia ou no final do dia, você processa todas aquelas atividades. Então, você coloca aí na sua agenda, ou dentro de um Trello, ou no Todoist, que é uma ferramenta que eu gosto muito, e aí você processa. Você fala assim, nossa, pagar a conta. Só que aí você prepara aquela atividade para ela estar pronta quando você precisa fazer. Então, por exemplo, eu preciso pagar o meu boleto no Nubank no dia 25, aqui está o negócio gerado, eu preciso entrar no Itaú. Você vai colocar seu link, você vai colocar o boleto, você vai colocar o código barra, porque aquela atividade vai estar organizada para quando você precisar fazer, porque aí vai ser muito mais rápido executar, e as coisas não vão ficando para trás. E o que eu vejo, Isa, é porque hoje a gente está num duelo multitelas, multiacessos, overcommunicator, então é muito difícil, dá muita ansiedade. Então eu vejo muitas pessoas sofrendo com a quantidade de coisas que elas têm que fazer sem conseguir processar. Assim, até eu coloco na minha agenda ligar para minha mãe. Se eu preciso entender como está acontecendo, se o negócio virou, se aconteceu, como é que tá, eu quero ter notícia, eu escrevo, ligar para minha mãe, mandar um áudio para minha irmã. Então, tá tudo ali na minha caixa. Eu sou uma pessoa mais feliz com isso. Então, eu indico a todo mundo que estiver ouvindo para estudar o livro É a Arte de Fazer Acontecer. E a ferramenta que eu utilizo é Todoist.
Não, isso é muito bom. Eu também tenho feito isso, mas eu tenho mais feito para talvez... Eu sou uma pessoa totalmente desorganizada, pelo menos na minha vida pessoal, Paty. Então, eu fiz isso só mais para chegar no fim da semana e eu olhar e falar, putz, eu fiz tudo que eu queria fazer, sabe? Senão, os dias vão passando... Eu sou facilmente, né, pega, fica descendo no Instagram lá, forever and ever, e aí quando você vê já tá de noite, você tem que dormir, e você não fez nada, né?
Eu também gasto tempo no TikTok, eu também gasto tempo no Instagram, isso todos nós fazemos, mas aqui a gente já sabe que essas ferramentas sequestram o nosso tempo, então o tempo que a gente tá concentrado, a gente tem que estar fazendo o que deveria ser feito, e não o que tá pulando na nossa tela de novo, senão a gente é comandado, né, Isa? Mas legal, acho que de Get Things Done, de tarefa, a gente já falou bastante.
Não,
uma
legal.
Outra coisa que me ajuda muito, Isa, e você estava falando sobre dicas e conselhos de quem está numa posição de direção, que eu falo que eu fui aprendendo ao longo da minha jornada, eu falo muito sobre ter coragem, tá? Quando você é contratada para fazer uma... Primeiro que eu recebo muita mensagem de pessoas que trabalharam comigo, quando eles estão mudando de cargo, eles falam assim, nossa, fui contratada por essa empresa, mas eu acho que eu não vou dar conta. Parece que aquele síndrome do impostor vem muito forte no nosso peito, assim, quando a gente vai mudar de trabalho, né? Você deve ter passado por isso. E eu falo, primeiro, se você foi recrutada para aquela posição, é porque você era a melhor pessoa para executar aquilo. Então, se a empresa acreditou em você, o gestor acreditou em você, você foi melhor que todos os concorrentes naquela posição, por que que você não acredita em você? Então, a primeira coisa é confiança para aceitar esse desafio. Depois, quando você entra para executar um trabalho novo, você foi contratado com base na tua experiência, no seu know-how, nos seus skills. Então, por que é que as pessoas começam a fazer tudo que lhes é comandado, lhes é direcionado, sem começar a criar, sem colocar toda a sua skill em cima daquilo? A gente começa a obedecer os nossos chefes. Os nossos chefes fazem isso, isso não é de maldade. Eles pedem mesmo, faz desse jeito, faz desse. Mas se você não parar o teu dia para falar, não, acho que a melhor forma de fazer é desse jeito aqui, vamos junto construir uma solução sinérgica, onde a melhor ideia ganha. Porque eu falo, o chefe, ele não quer dizer o que tem que ser feito. Ele quer que você tome a decisão, que você seguir. Então, o que eu falo são esses dois conselhos. Quando você entrar numa posição, confia no seu trabalho, não deixa esse síndrome do impostor tomar conta. E a segunda é continue operando para você fazer aquele trabalho do seu jeito. Porque senão a gente entra nessa roda de executar e a gente não acaba não se destacando, sabe? Faz sentido?
Não faz. E assim, eu estou bem feliz porque eu estou exatamente nesse momento, né? Eu estou mudando aí para um novo desafio profissional. Então, a sua fala caiu.
Então, assim, foi coincidência, viu, Isa? Não vi mesmo, não destaquei.
Não, mas ninguém está sabendo mesmo. Mas que legal. E assim, Paty, uma curiosidade, né? E aí eu sempre penso, né, em que momento da tua trajetória, assim, primeiro, se você almejava chegar numa posição de direção, se você chegou a planejar isso, né, momentos antes na tua trajetória, e, assim, em que momento houve essa mudança, né, foi algum treinamento, foi alguém que te mentorou e falou assim, olha, né, te deu esses insights que você tá trazendo aqui para as pessoas, né, de organização, de planejamento, como que você aprendeu isso aí na tua trajetória?
Essa é uma pergunta bem perspicaz, Isa, porque eu separo as pessoas em dois grupos. Tem aquelas que são bastante motivadas e têm uma meta muito clara. Elas sabem onde elas querem ir, a carreira que elas querem chegar, a posição que elas querem alcançar. Eu não fui essa pessoa, mas eu era bastante curiosa. Eu era bastante inquieta para sempre testar coisas novas. Eu gosto de contar, por exemplo, que quando eu fiz o processo seletivo para trabalhar na Uber, aí há uns... Estamos em 2020, há uns 5 anos atrás, todos os meus colegas de faculdade receberam o mesmo inbox para trabalhar nessa empresa, que na época ninguém conhecia, mas se chamava Uber. Muitas pessoas ficaram com receio de entrar em uma startup nova, que estava enfrentando batalhas de regulação em outros países, e elas ficaram cheias de dúvida. Eu fui a única pessoa que falou assim, vamos fazer esse processo seletivo? Quero conhecer você mais. Então eu falo que antes de fechar uma porta e fechar uma possibilidade, é importante você estudar, porque aí é quando você vai destravando esses novos caminhos. E aí uma coisa leva para outra e vai mudando. Então, assim, o grande aprendizado é essa coragem de tomar um pouco de risco, de às vezes dar um passo para trás para dar 2 passos para frente, mas você... A minha principal dica é entender o que é pilar para você. Então, a gente pode fazer esse exercício, Isa, eu e você, assim. Isa, para você, o que é importante? Se você puder escolher 3 coisas que são bastante, muito importantes para você no trabalho.
Olha, eu acho que autonomia, né? Isso para mim é bem importante. Acho que ter liberdade para melhorias, inovação, né? Conseguir. E admirar as pessoas que eu trabalho. Assim, sabe? Olhar e falar, putz, eu trabalho com gente muito boa. Quero ser igual essas pessoas. Vou aprender com elas.
Ótimo. Então, agora você vai entrar na tua nova empresa e você vai colocar para você, bem estabelecido, que esses são os 3 pilares. E aí você vai abrir caminhos dentro dessa empresa para você conseguir chegar e executar e ter isso na tua vida cotidiana. A autonomia, você precisa fazer uma pessoa confiar em você. Então, qual que é o caminho, qual que é a visibilidade, qual que é o e-mail, qual que é a comunicação, qual que é a reunião que você vai puxar para você demonstrar que você quer autonomia e você pode ter essa autonomia, que é um translado aqui de confiança. Você falou um pouquinho sobre inovação, sobre criar novas coisas. Se você entrar nesse pace de executar, tá quase uma mentoria, né, Isa? Mas se você entrar nesse pace de execução, você não vai conseguir inovar. Então, qual que é o tempo da tua agenda que você fecha e você fala, ah, agora eu vou resolver um problema maior, uma coisa impactante. E esse aspiracional é muito legal. Fala para o seu chefe que você acha que ele é uma inspiração.
Não, adorei.
Isso. Faz mentoria fora. E aí você seta esses 3 pilares. Vamos dizer que você está, por exemplo, numa empresa que algum desses pratinhos caiu, que você não está conseguindo ter autonomia. Eu sempre falo que você precisa ser a mudança que você quer ver nessa organização. Se é você que está buscando autonomia para você e para as outras pessoas, traz isso para os outros. Tenta modificar, provoca. Se não dá, aí você fala, pera, então deixa eu estudar uma outra empresa que eu vou encontrar. Isso aqui que é pilar para mim. Você tem que entender quais são os inegociáveis do seu trabalho. Então, para mim, o que me motivou, o que me fez crescer, foi exatamente isso. A Uber era uma empresa incrível. Quando eu entrei, eram 10 colaboradores. Quando eu saí, já estava com 1000 pessoas lá. E, para mim, uma coisa que era muito legal era exercitar essa criatividade e inovação. Criar projetos grandes, novos, desafiantes. Só que, naturalmente, essa empresa ela foi migrando, ela tinha uma tomada de decisão mais lenta, ela tinha menos budget, menos recursos, os times estavam maiores, ela estava um pouquinho mais amarrada. E tá tudo bem, natural. Aquela empresa era assim. Então, eu falei, bom, aqui, para mim, isso é um pilar muito importante. Então, qual que é a próxima empresa que eu posso trabalhar que vai me dar isso aqui? Então, foi quando eu faço os meus movimentos, assim, sabe? Eu trabalhava numa empresa em Brasília e eu sempre tive um sonho de ir para São Paulo. Falei assim, ah, mas como você fez? Eu lembro que os primeiros processos seletivos que eu me apliquei, eu coloquei o endereço de uma amiga de São Paulo, porque eu entendi que eu queria ir para lá. Então eu comecei a falar, bom, a Brasília não vai me dar São Paulo, então não vai ter jeito daqui eu pular para lá, então eu vou me aplicar para posições lá. E aí eu coloquei um endereço de fora. Por quê, Isa? Eu conversei com uma outra pessoa do mercado que me falou, olha, quando a gente vai recrutar pessoas de fora da nossa cidade, a gente tem medo da primeira fase de adaptação na cidade. Então, se eu tenho dois candidatos, um da cidade onde a empresa está e o outro de fora, eu prefiro ir com esse, porque eu sei que ele não vai ter uma dificuldade de adaptação. E aí eu comecei a falar, não, vou a São Paulo sempre, inclusive tem uma pessoa lá, esse é meu endereço, CEP tudo. E aí eu dava um jeito de chegar na cidade, sabe? Então, são coisas que vão te destravando, porque para mim esse era um pilar importante. Então, aí esses pilares vão mudando conforme a gente amadurece, mas a gente precisa ter autonomia de jornada profissional, eu sempre falo. E o teu gestor, ele vai dar o máximo que ele pode, mas a gente é que é dono dessa jornada. Te deu uma resposta grande, mas acho que te respondi tudo.
Não, mas foi ótimo. Acho que a gente tem um insight muito bom aqui para quem está ouvindo a gente, porque eu também não sou aqui de São Paulo, né? Eu sou do interior de São Paulo. E eu fiz exatamente isso que você comentou.
Então pronto, a gente já pode vender um playbook aí de como mudar.
Como se mudar para São Paulo, porque meu namorado morava aqui já. Aí eu taquei o endereço dele, eu falei, não, inclusive meu namorado já mora aí, quando eu consigo.
Maravilha! Tem um exercício de processos seletivos onde você se sente naquela cadeira. E processo seletivo é treino e prática. Então, eu não quero muito essa posição. Faz o processo seletivo dessa empresa. Entrevista, ensaia as perguntas, as respostas, você não vai ser surpreendido. E aí você vai definindo, como você dita, esse ritmo vai ficando mais preparado. Mas aí deu certo, foi exatamente nessa posição que você trocou, né, Isa? Aí você foi para São Paulo.
Na realidade, eu já estava aqui antes, né? Mas eu saí, assim, foram movimentos muito bons de carreira para mim, né? Então, eu morava em Itu, aí no fim eu consegui um emprego aqui em São Paulo. Né, justo com esse shift aí de, não, eu já conheço.
Já tô lá, claro.
Então, isso foi muito bom, muito legal, Paty. Você tinha falado aqui um insight muito bom, né, sobre carreira, sobre, né, o playbook, sobre treinar aí as entrevistas, e isso é um ponto que, para mim também, acho que foi uma mudança importante, que acho que encaixa aqui no que a gente está falando. Eu antes olhava para as posições e falava, putz, ai, mas eu não sei se eu quero trabalhar aqui, sabe? Meio que já tava, assim, fazendo uma super seleção. E aí, até que um certo momento, e aí, nisso, meu namorado sempre falou pra mim, vai, se candidata. Você não precisa se preocupar em mudar de emprego até você receber a carta proposta, né? Até a carta proposta tá na tua mão, você não precisa decidir que você vai mudar de emprego. E até então, faz, testa, conhece as pessoas, aprende os processos seletivos. Então, para quem é de RH, você até aprende como benchmark, né? Você está aprendendo sobre processos seletivos diferentes. Então, isso é muito bom.
Sim, é treino, prática, até estudo mesmo. Tem muitos vídeos, agora até no TikTok, né? Com tutoriais de como participar de processos seletivos. Eu acho que a gente está vivendo agora, Isa, tem uma evolução disso. Acho que quando a gente falava 5 anos atrás, tinha essa provocação das mulheres, principalmente, se candidatarem a posições com menos timidez, né? Que é deixar o recrutador decidir se você está não pronta para aquela posição. Mas o que eu vejo hoje, tá, Isa? Eu, quando publico as minhas vagas, eu recebo muita oferta de pessoas. Porque eu entendi que as pessoas estão se candidatando. Mas aí é o momento de você ser criativo. Será que você consegue pegar aquele nome do recrutador na plataforma da Revelo, encontrar ele em outro canal, identificar quais são as posições que estão abertas naquela empresa que você quer trabalhar e conversar com uma pessoa da área que você quer? Tem muitas startups, por exemplo, que têm programas de indicação. Então, o colaborador interno, ele ganha até um bônus, um reconhecimento quando ele traz uma pessoa, porque as empresas entendem que essa paridade de indicação faz sentido para você criar essa cultura, né? Esse entendimento e essa formação de time. Então, manda um inbox para uma pessoa dessa empresa que você sabe que está recrutando, pergunta para ela como é que é. Tem uma outra mentoria que a gente começou a analisar perfis de pessoas que eram referência para ela naquela área. E aí ela pegou um texto aqui que explicava o que era feito na área que ela estava executando e trouxe para outra língua, adaptou, não copiou, né, mas ela adaptou. A gente fala, né, que é faz igual, mas não, assim, pega referência, mas não faz igual, mas não copia. Porque aí você vai aumentando essa chance de você chamar a atenção num processo seletivo. Porque eu acho que agora, Isa, não é mais sobre se aplicar. Agora é como chamar a atenção num processo seletivo que está mais competitivo.
Com certeza, com certeza. E eu sempre incentivo as pessoas a terem seus projetos pessoais, né? Acho que isso faz muito diferença. As pessoas, muitas vezes, né, eu criei o meu podcast aqui com um intuito assim, né, a priori eu não tinha nem imaginava que eu ia conversar com pessoas, que eu ia entrevistar pessoas, mas hoje eu vejo o quanto isso para mim é um super plus, né, é um projeto meu, é algo que eu tenho, que acontece. Então, isso é algo que, se você sabe vender bem os seus projetos, faz total diferença na tua trajetória. Então, eu sempre falo, gente, vai buscar um projeto pessoal que você goste, né? Algo que não vai ser sofrido para você fazer.
Projetos pessoais, mentoria, que mais que a gente pode falar? Projetos voluntários. Agora, a gente está com uma demanda social muito maior. Então, eu vi um podcast sobre imigrantes venezuelanos entrando no país, a quantidade de ONGs que estão dando suporte para essas pessoas. Então, se você quer exercer, às vezes, uma skill técnica que você não tem, você não tem chance de exercer na sua carreira, vai fazer. A gente sabe que projetos de voluntariado, às vezes, tem muita demanda de trabalho, mas especificamente, e compete com o seu trabalho core, né, com aquilo que está pagando o teu boleto ali. Mas você pode desenvolver skills que são necessárias para esse teu próximo passo. Então, a gente falou, olha, definir meus pilares. Não tô conseguindo ter esses meus pilares aqui na minha empresa. Qual que é a posição que eu quero ir? Qual que é a habilidade que eu preciso ter? E aí você pode fazer uma mentoria, você pode fazer um aconselhamento para um empreendedor que precisa. Hoje, por exemplo, eu trabalho com marketing de performance para um coletivo, que é uma empresa que tem cursos online e é de algumas amigas, assim. Já tinha tempo que eu não estava trabalhando com marketing de performance, e eu falei, vamos fazer então, porque aí eu vou voltar a fazer campanhas, né, e rodar, fazer segmentação, entender o que está vindo de novidade de marketing digital, de novos canais, TikTok, etc. E eu criei toda uma campanha para ela de posicionamento, de consultoria, campanha de tráfego. Então, assim, eu já estou numa posição que eu nem precisava tanto, sabe? Mas isso faz eu executar outras atividades e impactar. Então, para mim, também é um projeto pessoal, porque aí você não deposita só... Eu tô falando de outra coisa já. Mas aí você não deposita só na tua carreira todas as suas ansiedades. Então, acho que, Isa, você consegue hoje desovar, né, um pouquinho desse teu desejo de criar aqui no podcast, por exemplo.
Não, sim, gente. Eu acho que isso é muito... muito bom, né? É uma das coisas que eu sempre aconselho as pessoas fazerem, até, né? Eu vejo muita gente que quer entrar em RH, muita gente que... E, assim, efetivamente, você precisa de experiência, né?
É um dos fatores. Nossa, eu vejo muitas publicações sobre pessoas que querem ingressar no RH. E eu falo que é porque o RH, ele tem... E eu até estava numa das minhas falas sobre a Revelo, né? Você trabalhando em uma área de RH, você tem... A possibilidade de impactar todo o ecossistema dessa tua empresa, culturalmente, em desenvolvimento, em turnover, que são os indicadores individuais da área e do institucional, então tem vários aqui. Mas quando eu estou falando da Revelo, dentro do ecossistema de recursos humanos, eu vi uma oportunidade de impactar a vida de mais pessoas. Mas eu faço esse paralelo, eu acho que é por isso que as pessoas se interessam tanto pela área de recursos humanos, sabe? Primeiro que muitas pessoas podem executar. Eu sou administradora, já trabalhei com RH, qual que é a tua formação?
Eu sou administradora também.
Ótimo. Então, a gente tem vários aspectos comuns ainda na nossa história, né, Isa? E aí, você pode ser psicólogo, você pode até ser engenheiro, trabalhar na área de recursos humanos, né? Vai depender disso. Então, é juntar essa tua bagagem acadêmica que você estudou, as experiências que você já acumulou, tentar executar isso em projetos, às vezes, de forma colaborativa, às vezes, nessa ONG, nesse coletivo, e se aplicar para as posições sempre com isso. Porque, assim, hoje, Isa, eu contrato mais pessoas que querem fazer e querem resolver problemas do que as que têm as habilidades hard, viu? Então, a gente fala que é esse duelo da soft skills, da hard skills. Para algumas posições, o soft skills é mais requerido, para outros, hard. Então, eu falo que essa é a minha dica para quem quer entrar dentro da área de RH.
Ah, legal, Paty, legal. Eu acho que a gente falou sobre bastante coisa. Acho que tá um podcast aqui recheado de dicas para quem, né, tá iniciando, para quem tá no meio da carreira. Eu acho que dicas para todos, no geral, né? Acho que a gente trouxe aí vários insights. Eu ia terminar perguntando qual era a sua dica de marketing para quem tá no início da carreira, mas a gente já falou de tanta dica que eu acho que, né, já estamos 100% coberta nisso, Paty.
Legal, para quem quer entrar, e eu posso falar só um pouquinho sobre as áreas de marketing, né? Quem quer entrar na área de marketing, o que eu sugiro é, tenha acesso a essa quantidade de conteúdos gratuitos que estão disponíveis, mas com certeza inicie dentro do marketing digital, porque essa é uma tendência evolutiva do marketing. Então, se você está na dúvida, se você vai estudar trade, se você vai estudar relacionamentos, se você vai estudar campanha, campanhas, para estudar publicidade, eu iria para o lado do marketing digital, com entendimento de estratégico, porque essa é a melhor dica para quem está entrando em marketing. Acho que para quem está entrando em RH, Isa, com certeza você entrevistou pessoas aí que já estão mais autônomas nessa área, mas fica aqui a minha dica final.
Ah, legal, Paty. Obrigada, né? Obrigada por ter vindo aqui. Acho que o nosso papo foi muito legal, né? A gente falou sobre vários assuntos, acho que a gente trouxe aí vários insights. Queria agradecer aí pelo seu tempo e pela sua participação.
Obrigada, Isa. Uma ótima semana para você.
Eu não tenho nem o que falar para vocês, porque eu pessoalmente gostei muito do meu papo com a Paty, até porque, né, a gente falou bastante sobre, né, dúvidas que eu tinha, dúvidas de carreira, então, putz, valeu demais. Eu espero que o papo tenha sido, assim, tão bom ou melhor ainda para vocês em termos de insights, né, percepções. E eu acho que a ideia de poder conversar e vocês poderem ouvir esses papos é justamente a gente saber que é possível, sabe? Eu comentei muito, assim, com o pessoal do meu Instagram, né, que eu já falei, me segue lá, que é @mocinha.rh, que depois desse papo, assim, né, e poder conhecer pessoas, poder conversar com elas, fica claro, assim, que se você quer chegar numa posição de diretoria, se você quer efetivamente aí, né, crescer na tua carreira, não é muito uma questão de e se, mas sim uma questão de quando isso vai acontecer. Eu acho que a gente tem aí, né, todas as ferramentas. Hoje nunca foi tão acessível poder falar com pessoas incríveis igual a Patrícia. Então espero que tenha sido útil pra vocês, né? Se você gostou, compartilha com mãe, gato, vizinho, cachorro, papagaio, porque você nunca sabe o que o outro pode precisar ouvir. E é isso, pessoal. Um super beijo e até a próxima.